Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins.
Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Está começando mais um programa do nosso podcast Teologia e Afins. Eu sou o Diego Custódio e hoje nós estamos começando o nosso podcast número 10. É isso aí, galera. E hoje nós estamos com um tema muito bacana. Uma pergunta sobre o que é avivamento. Mas antes, eu tenho um recadinho para passar para vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa, a gente sempre fala isso no início dos podcasts, a gente faz aqui um pouquinho do nosso merchan, né? Então, quero dizer, galera, que nós começamos, assim, de uma forma bem devagarzinha, mas tá aumentando bacana o nosso alcance do nosso podcast. Então, eu queria mostrar para vocês aonde estão as nossas plataformas. Lá no link, na bio do Instagram, nós estamos colocando o link da plataforma Anchor, tá? Que é onde nós gravamos o nosso podcast. E ele já tem interface com outros podcasts, então pode ser que seja, eu vou falar aqui a relação de alguns, pode ser que você tenha esse aplicativo aí no seu celular. Nós estamos no Google Podcast, no Spotify, onde a gente também tem um alcance muito bacana, no Breaker, no Overcast, no Pocket Casts e no Rádio Public, entre outros. Então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo, vê se procura aí Teologia Afins, é um fundinho preto com uma Bíblia aberta. Dá uma procurada aí, vê se você encontra a gente na sua plataforma de podcast, mas é certamente que você encontra a gente nessas aí que eu falei, tá ok? Repetindo, Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Rádio Public. Lembrando também que se você não tem nenhum aplicativo de podcast no seu celular e tudo mais, o mesmo conteúdo que a gente passa aqui nesse podcast, nós também passamos no nosso canal no YouTube, é só procurar lá, Teologia Afins. A gente está passando o mesmo conteúdo lá em áudio, só fica uma imagem de fundo, mas o áudio rola lá também, ok? Então você pode também seguir a gente lá pelo YouTube. Mas a maioria dos conteúdos que vocês não vão encontrar no podcast e no YouTube, a gente está publicando lá no Instagram, tá ok? Lá no @ Teologia Afins. Então, toda semana a gente está lá com uma interação muito bacana nos stories, sempre com uma publicação diferente. Tivemos um convidado recentemente agora, o Wagner. Minha esposa também anda contribuindo com alguns textos também. Enfim, tem sido uma benção. Então, se você quiser seguir a gente lá, ser edificado, eu tenho certeza que vai ser top demais estar com vocês. Procura a gente lá, @ Teologia Afins. Então, vamos que vamos, que agora está começando o podcast de número 10. E o tema de hoje é: o que é avivamento? Cara, com certeza, você que é evangélico aí, tenho certeza que você já ouviu essa palavra. E muitas pessoas trazem várias definições do que seria um avivamento. Então a gente vai aqui dar uma pincelada sobre isso, o que é, dentro da nossa visão, da nossa concepção de Bíblia, sobre o que é avivamento, e também desmitificar um monte de coisa que existe aí no nosso meio, dizendo que é avivamento. Então, para a gente começar, não vou falar palavras difíceis aqui, para a gente não errar na pronúncia e tudo mais, para não ficar muito extenso aqui o nosso podcast. Mas a palavra avivamento, ela vem do hebraico, que traz uma conotação de avivar, que tem o significado primário de preservar ou manter vivo, ou seja, está mais voltado àquilo que já existe vida, e esse avivamento é como se fosse uma preservação daquilo que já está vivo. Mas esse verbo, ele é usado mais de 250 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento já é bem menor. Mas assim, a grande parte desse verbo que é usado no Antigo Testamento, ele está num grau hebraico chamado piel. Esse verbo do piel expressa uma ação ativa, intensiva, no hebraico. Então, portanto, quando a gente vê esse verbo sendo aplicado na gramática hebraica, nós vamos ver que significa uma obra ativa de Deus. Então, quando Deus vem avivar, ele está metendo a mão, ele está de uma forma ativa trabalhando na vida do homem, na vida do seu povo. O Martin Lloyd-Jones, que é um autor assim, que eu sou apaixonado por ele, ele faz uma definição do que é avivamento. Martin Lloyd-Jones diz, abre aspas, é uma experiência, o avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza na igreja, reavivando os crentes. O avivamento é uma espécie de vivificação, um revigoramento espiritual. É um despertamento dos membros E o avivamento faz com que uma igreja deixe de ser letárgica, dormente e moribunda. Então, assim, uma definição muito bacana. Então, quando a gente parte dessa definição do maestro Lloyd-Jones, a gente já começa tendo o seguinte entendimento, que todo avivamento é quando o Espírito Santo visita seu povo. Muita gente usa aquele texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, para definir o que é um avivamento. Quem não sabe, 2 Crônicas 7, 14, que é muito falado no meio evangélico, aquele que versículo diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, eu virei dos céus e sararei a sua terra, enfim. Então todo mundo usa esse versículo para definir o que seria um avivamento. Seria numa condição onde o homem estaria em pecado, ele se arrependeria, se voltaria para o Senhor, e o Senhor, por conta da oração do homem, agiria. Olha só, então, essa é a definição que as pessoas dão. No meu entendimento é o seguinte, para início de conversa, o avivamento ele não é despertado pelo homem. O homem ele não gera avivamento. Há uns dois podcasts atrás, nós fizemos nós falamos sobre o movimento Descende, que recentemente teve um grande evento aqui no Brasil. Nós fizemos uma crítica, inclusive em relação a isso, a centralizar no homem como se ele fosse o causador de um avivamento, de um despertamento espiritual no meio do seu povo. E a gente tem que partir da premissa que o avivamento, ele começa com uma ação divina. Ele começa no Espírito Santo de Deus. É ele que aviva o crente, é ele que aviva a sua igreja. Então, se a igreja começa a se despertar, começa a orar, começa a buscar a sua palavra, isso é uma prova de que o avivamento veio. Não que o homem esteja provocando o avivamento por conta das suas ações. Até mesmo porque a própria Bíblia diz que quem nos convence de pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Então quem é que gera o avivamento? É o Espírito Santo. Então não somos nós com as nossas obras. Então esse avivamento, ele é oriundo do Espírito Santo e aí vem diante do seu povo e faz com que o povo ele acorde dessa dormência espiritual, ok? Então traz uma nova vida, uma renovação, uma metanoia, né? Uma mudança de entendimento da palavra. A pessoa deixa de ser religiosa e começa a viver uma vida verdadeiramente cristã. Aonde houve avivamento na história, como por exemplo o avivamento em País de Gales e em alguns outros países na Europa, que despertaram amor pela palavra, amor para o próximo, amor a Cristo, uma paixão por viver a vontade de Deus. Isso é um avivamento, ok? Então, assim, aí você pode me perguntar, Diego, você citou aí, por exemplo, o avivamento em Gales. Será que a gente já viveu um avivamento desse aqui no Brasil? Eu não acredito, ok? Eu não acredito que nós vivemos um grande avivamento. E nós também temos que partir de uma premissa da gente parar de achar que avivamento sempre será uma coisa coletiva. Nem sempre o avivamento será uma coisa coletiva, tipo no âmbito de um país, como houve em País de Gales, como houve na Inglaterra em alguns outros momentos. Então a gente não pode dizer que o avivamento sempre será coletivo. A gente também pode dizer que o avivamento ele é individual na vida do crente. Quantas pessoas são despertas, quantas pessoas são movidas pela palavra de Deus, saem de uma letargia espiritual e passam a se entregar para o Senhor de uma forma profunda, intensa, direta. Então eu também acredito nesse avivamento individual. Às vezes a gente fica esperando um avivamento coletivo, um avivamento na igreja, um avivamento na nação, um avivamento no Estado, e realmente às vezes esse avivamento não acontece, porque a gente está preso à história. Então o avivamento ele pode acontecer aí na tua vida agora, nesse momento que você está ouvindo esse podcast. Você pode ser desperto pelo Senhor para uma vida totalmente diferente em relação a questões espirituais, a viver para o Senhor e a sua vontade, e não necessariamente você participar de um avivamento coletivo. Tem um livro muito interessante sobre que o Hernandes Dias Lopes criou. Tem esse livreto ganho de aniversário, Avivamento Urgente, se não me engano, pela editora Betânia. Ele diz que o seguinte, o Hernandes Dias Lopes fala: avivamento, primeiro, não é programa agendado pela igreja, né? Ou seja, você não pode agendar um culto de avivamento, um congresso de avivamento. Por isso que nós fizemos a crítica leve até em relação ao Descende. Você não agenda um avivamento. O avivamento ele vem pelo Espírito Santo, às vezes movendo uma pessoa que você não dava nada por ela, uma pessoa desconhecida, ou uma igreja pequena, ou no meio de um de um lugar pobre, ou seja, nós não temos como agendar a ação do Espírito Santo, né? Assim como o vento vem e a gente não sabe para onde vai e simplesmente ele vem, ele é assim a ação do Espírito Santo, a gente não programa. É por isso que eu tenho uma crítica a esse negócio de culto de busca ao Espírito Santo. Cara, o Espírito Santo habita dentro de você. Né? Culto de avivamento, culto para ser batizado no Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus, a ação do Espírito Santo ela é independente do homem. E o Espírito Santo age onde ele quer, como ele quiser, da forma que ele quer. Então, para início de conversa, avivamento não tem data agendada pela igreja. Muito interessante, Hernandinho Lopes contribuiu bastante para a gente. E ele também diz que não é uma mudança doutrinária. Tá? Não quer dizer que o avivamento seja uma mudança na doutrina, que seja uma mudança de liturgia, da forma com que a igreja cultuava e ela, como ela passou a cultuar agora. Isso não tem nada a ver com avivamento. Ah, Diego, a nossa igreja aqui sempre foi uma igreja muito severa, muito rígida, agora a gente deixou de ser... Cara, não é isso. Não quer dizer... não está... fixado em doutrinas ou em liturgia de culto. E também, como Hernando Dias Lopes diz, não é bondismo e também não é uma campanha de evangelização em massa. Ah, nós estamos aqui passando por um avivamento porque nós estamos enviando pessoas para tudo que é lugar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte evangelística, mas isso não quer dizer que é um avivamento. Avivamento não são campanhas evangelísticas, como a gente vê aí muitos pregadores itinerantes, que a gente já ouviu, igual, por exemplo, Marco Feliciano, nosso deputado estadual agora. Quantas vezes Marco Feliciano fez caravanas, campanhas, né, em alguns locais, montava-se um palanque e é tempo de avivamento? Não, gente, avivamento não tem nada a ver com esse tipo de coisa, ok? Eu tinha dito que avivamento não é... campanha evangelística, mas um dos grandes sinais de um avivamento coletivo é quando o Espírito de Deus fazia com que a comunidade se tornasse missional. Por exemplo, a Igreja Moraviana passou por um grande avivamento através do Conde Zinzendorf. Muitas pessoas foram, eles entraram num relógio de oração que durou quase 100 anos de uma forma ininterrupta, e muitos missionários foram enviados para vários países, se doaram como escravos. A Igreja Moraviana foi um exemplo de envio de missionários, e era uma igreja pequena. Então, assim, um dos grandes sinais é que a igreja se torna missional. Como a gente diz, não é que eu vou ser missional para que venha um avivamento, mas o avivamento também torna a igreja missional. Então, para a gente encerrar aqui, também precisamos dizer que avivamento não é esse negócio que o povo pensa, poder, gritaria. Gente, não tem nada a ver com isso. Uma pregação de todo mundo está em êxtase, pulando e caindo no chão, babando, voando, enfim... Isso não é avivamento. Avivamento é um despertamento espiritual que faz com que o homem saia da sua condição de miserabilidade pecadora, onde ele é escravo do pecado, e se volta para o Senhor. O avivamento ele traz arrependimento ao coração e um despertamento espiritual para aquele que já professa a fé cristã, ok? Então a gente não pode associar avivamento sempre a questões coletivas e programáticas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido interessante para vocês. Se você tiver alguma dúvida, manda alguma sugestão para a gente nos comentários no YouTube, pelo podcast, pelo nosso Instagram. Manda uma mensagem lá, faça uma crítica, faça uma sugestão. A gente está sempre aberto aí para a gente bater um papo bem bacana. A ideia aqui é sempre abençoar a vida dos irmãos, tá ok? Então, que vivamos esse verdadeiro avivamento no nosso coração, no nosso espírito, onde a gente pense tão somente em viver a vontade do Senhor. Eu sou o Diego Custódio e esse foi mais um programa do nosso podcast Teologia Fins. Um abraço, pessoal!